Fernando Henrique, não é o pode processar. Poder processar, todo mundo pode.
Exato.
Quando chega em quem vai julgar, os pesos e as medidas, eles podem ser diferentes.
Eu tô indo além, eu tô indo bem além. Eu tô falando o seguinte, que não tem que poder. Tem que poder falar de jatinho, de deputado,
viajando. Mas foi mentira, Jéssica. Foi mentira com relação à Tabata.
Mas como que você sabe que é mentira?
Porque o que ele estava dizendo é que o Leman tem ações dessa empresa. Não, e não bem. Tem e nunca teve.
Mas mesmo,
isso é mentira.
Mesmo que seja mentira, vamos pegar que é mentira, que não há nenhuma correlação com a empresa dele. Ainda assim, não é uma discussão sobre como muitas vezes determinadas medidas de leis podem, sim, favorecer um determinado grupo empresarial. E aqui eu vou além. Eu acho essa medida da Tabata corretíssima. Eu acho ela uma excelente iniciativa e acho que tem que ter apoio público, sim. Muitas vezes a gente sabe da realidade escolar de meninas que não conseguem mesmo ter um absorvente e por isso faltam aula e tem um número de evasão escolar ligado a isso. É um direito básico, não custa muito ao Estado.
Até para pessoas
é uma
em situação de rua
muito
também.
Muito importante. Não sou contra a medida, mas aqui a grande questão é, por mais que seja uma ilação de um dos maiores e um empresário que é de se admirar a trajetória e a biografia dentro do Brasil, o que, que a gente também precisa olhar? A gente precisa olhar outros casos e o precedente que isso abre. Esse precedente é de muitas vezes impedir que determinadas, vou abrir aspas aqui, lações ou falas, elas sejam feitas por parte dos parlamentares. Isso chama atenção. Teve muita gente que falou que um certo resort era de um certo dono. E aí aparece lá no fact-checking. Dá uma olhada lá na agência Lupa. É, isso é uma fake news, isso não é verdade. Depois, houve uma nota do próprio ministro dizendo que sim, teve parte ali. Então, quando a gente olha isso, a gente precisa entender também a garantia constitucional dos deputados federais. E aqui, mais uma vez, a Constituição é clara. Quaisquer. Eu não acho que tem que ser imputado crime de honra nesses casos em específico. E eu acho que um direito deles constitucional que garante a nossa voz, as críticas, as falas, que algumas vezes vão se consagrar em mentiras, outras vezes vão se consagrar em verdades, abrir investigação, abrir o olho da população, tem que estar aqui. Tanto para Gleisi Hoffmann acusando o Deltan Dallagnol, quanto para o Eduardo falando sobre a Tabata, eu acho que a gente tem que ter esse direito.
Jazz Coerência Peixoto. Isso a gente não pode deixar de dizer, porque a Jazz é coerente com tudo. Está liberando tudo e pode
tudo. Fala geral.
Fala geral. Agora eu quero saber o próximo assunto, que é esse. Será que existem dois pesos e duas medidas? Porque a justiça, então, negou pela segunda vez, agora negou, o pedido de Michele Bolsonaro para que um vídeo da ex-deputada Joyce Hellsman fosse retirado do ar com urgência. Nesse vídeo, a Joyce chama a Michele de Santinha do Pau Oco. Isso também chama, entre aspas, amante, chama ela de amante, e afirma que a primeira-dama, a ex-primeira-dama, né, tem um passado mais sujo do que pau de galinheiro. A relatora do caso, desembargadora Leonor Aquena, sustentou que a intervenção do judiciário para silenciar essas críticas de agentes políticos ou figuras públicas deve ser reservada a situações extremas de discurso de ódio ou desinformação flagrante. Agora eu quero ver, Jess.
Agora, isso... Mas eu tô, a minha visão, eu concordo perfeitamente com ela.
Pode falar o que quiser?
Sim, mas assim, o problema é o nosso Código Penal, né? Que criou essa coisa aí chamada crimes de honra, difamação, calúnia e etc. Não sei se a Joyce ainda era deputada quando fez essas falas, se estaria protegida ou não, mas a priori eu acredito que isso aí é uma medida correta.
Pois é. Henrique, pode falar.
Eu acredito que seja uma medida correta também de não ter tirado o vídeo. Ela fez algumas críticas, né? Criticou a pessoa da Michele Bolsonaro, mas ela não fez nenhuma ilação, como por exemplo no caso anterior que a gente citou, você tem uma colocação que coloca todo mundo ali numa situação até que criminosa. No caso, ela fez críticas pontuais, eu acho que está correto.
Não é crime defender empresário.
De fato, existe ali uma possível versão de uma difamação em relação a Michele, mas eu acho que a questão é, o que a gente tem um Frankenstein nos nossos códigos, né? Quando você mistura o Código Penal, quando você mistura a Constituição, quando você pega ali o regimento interno também do Congresso, aí vira uma grande bagunça, porque ele é meio protegido, ele é meio condenável, e aí no fim, o que eu acho que a gente deveria? Às vezes uma nota de retratação, né? Uma correção daquilo que foi dito, porque senão, de fato, a gente vai viver aquele medo da censura constante. Parece que qualquer coisa que eu disser pode ser usado para mim. E não estou falando do Matheus, cidadão comum. Estou falando do deputado, do senador, que eles sim, eles têm que ter uma proteção em relação a isso, porque senão eles não podem ser combativos. O papel do político, esquerda, centro ou direita, é esse combate.
É, o que não pode é ter dois pesos e duas medidas. E exatamente isso está acontecendo. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro, ele foi condenado por danos morais à jornalista Patrícia Campos Melo por comentários de cunho sexual. Ele teve que pagar R$35 mil a Patrícia Campos Melo. Aí você vê, nesse caso aí, ela nega, a justiça nega retirar o vídeo. Por que que é pra esquerda é uma...
Você acha igual a Jess também? Você concorda com a Jess? Pode falar tudo o que quiser, forma como quiser?
Eu acho que pode falar o que quiser. Agora, evidentemente, isso pode ter efeitos, pode ter consequências, né? Se você difamar alguém, se você causar dano a alguém pelo que você falou, inclusive porque difamação leva a danos na carreira, na vida financeira. A pessoa pode perder o emprego, pode destruir a sua vida, destruir a seu casamento.
Sua reputação. Casamentos.
Então é uma coisa séria. Então eu já processei gente por aí por difamação e ganhei. Estou esperando até o resultado.
Mas Josias, você não está sendo, desculpa, contraditório? Se você acha que pode falar o que quiser, da forma que quiser. Você reclamou que o Bolsonaro foi obrigado a pagar a jornalista que ele fez, né, acusações. Se todo mundo pode, então tá valendo,
eu acho que tem que fazer um diferencial também entre o que é difamação em específico, o que é um processo de calúnia, e também pensar o que são casos de críticas públicas, sejam, que pode ter uma crítica factual ou pode ter uma crítica moral. No caso da Tabata, qual era o problema, aparentemente? Que a empresa em questão não tinha ações do empresário em questão. Mas caso tivesse, ainda valia uma fala negativa ou um processo, o ministro determinou regime semiaberto e multa de aparentemente R$100 mil. Então, não é possível que é só porque ele errou quem era o dono de uma determinada empresa. A crítica por trás é que determinadas medidas podem gerar um benefício para o empresário. Eu acho até contraditório do Eduardo Bolsonaro falar isso, porque que eu saiba, defender empresário não é crime no Brasil ainda, embora a esquerda tente criminalizar isso todos os dias. Tanto o trabalhador quanto o empresário. Mas agora, quando a gente olha para esse caso aqui, a gente precisa ver, e eu acho que é isso que o Josias está mostrando, que existe uma contradição do que pode e que do não pode na medida da lei. A gente brincou há pouco sobre inteligência artificial julgar. A inteligência artificial pega os dados e toma uma decisão. Então, uma jurisprudência numa IA, dificilmente você vai sair ali do prumo. Mas no Brasil, se você pega voto, às vezes, do ministro Gilmar, no caso Wake, e no caso do Daniel Vercari, você vai ver que destoa. Você pega decisão sobre crimes de calúnia ou difamação, no caso da Michelle Bolsonaro e no caso da jornalista Patrícia Leles, você vai ver uma diferença gigante. Então não tem uma padronização. E vou te falar nisso aí, a IA é melhor que o nosso sistema judiciário hoje. Teríamos, quem sabe, mais segurança jurídica?
Muito bem, vamos fazer um rápido break na rede de rádios em todo o Brasil.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Frost-Free, econômica. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista. Ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Fogão Atlas Monaco Plus Preto, 5 bocas, com forno amplo. Nas Lojas 100, só R$998 à vista. Ou 10, de R$99,80 por mês, sem juros. Aproveite. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
Jovem Pan.
para a esquerda. A régua não está igual e nós voltamos para a rádio te contando que a régua nas análises aí de calúnia, difamação, não está igual para a direita e para a esquerda. Então, se a régua sobe, tem que subir para todo mundo. Se a régua desce, tem que descer para todo mundo. E aí, o Eduardo será punido no caso da Tabata. E quem sabe, quem fez falas sobre Banco Master e outras figuras da direita, ou sobre jatinho e viagens que teriam uma correlação, também deveria. Então, assim, no final do dia, a gente tem que avaliar aí qual que é a régua, e a régua tem que valer para todo mundo. Eu sou uma entusiasta dessa régua ser mais liberal, de poder se falar mais, ainda mais quando é autoridade, Fernando, é voz
pública. É régua sem régua, porque, na verdade, o que você está dizendo, assim, a justiça não sabe nem que lado tá. Ela tá cega, que lado é para cá? Não sabe, supostamente não sabe. Então, na verdade, nem régua ela está vendo, ou não deveria ver.
A balança está desbalanceada, né?
Ou não deveria ver, né?
Agora, justiça é cega, nunca fez tanto sentido, né?
Pois então.
Porque ela parece cega mesmo, porque parece que ela não vê nenhum tipo de critério. E aí ela escolhe os critérios que ela vai adotar a cada caso e dependendo de quem está envolvido, né,
Fernando? E o Centrão? O Centrão é cego? O Centrão enxerga?
Aí esse vê tudo.
Esse vê tudo.
O Centrão é um oráculo.
Principalmente o lado que o beneficia. Esse é o que mais é visto. Gente,
o Centrão tem lado? Não tem. Você fala que o Centrão tem. Quem
tem,
diz?
O
que...
lado é o dele.
O de dentro e o de fora.
O de dentro e o de fora. Quem está dentro e quem está fora. A Câmara dos Deputados está acelerando a PEC que pode pôr fim à escala 6x1. Comissão de Constituição e Justiça deve votar o texto amanhã, quarta-feira. Vamos lá, vamos para Brasília? Vamos saber como é que anda essa articulação mesmo no feriado. Feriado mesmo, porque é aniversário de Brasília. Vamos falar com a Beatriz Souza, que está por lá. Bom dia, Beatriz. Bem-vinda ao Morning Show.
Oi, Fernando, bom dia, muito obrigada, excelente dia, excelente feriado para todos que estão aqui ligados com a gente no Morning Show. Pois é, Fernando, o clima lá na CCJ é de confiança pela aprovação, apesar do pedido de vista da última semana, um pedido de vista coletivo de parlamentares da oposição, e que teve uma resposta por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que incluiu uma sessão extra na semana passada, na sexta-feira, um dia bem vazio no Congresso Nacional, mas mesmo assim ele incluiu essa sessão plenária extra justamente para dar o prazo de duas sessões, como prevê o regimento, para que essa votação fosse retomada nesta semana, amanhã, na quarta-feira, na CCJ. Esse debate na comissão é um debate, a gente relembra, mais voltado para a constitucionalidade da proposta. Ele já tinha tido um parecer favorável da admissibilidade do texto nessa comissão pelo relator, que é o deputado Paulo Aze. Então, o que a gente espera amanhã, a expectativa para amanhã nessa votação, é que não seja uma votação com grandes manifestações, já que não diz respeito em relação a, especificadamente, o mérito do texto, e sim pela questão da constitucionalidade da proposta, e também por se tratar de uma semana de trabalho remoto na Câmara dos Deputados, ou seja, não deve ter grande movimentação de parlamentares. Mas, em compensação, se for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, aí sim, vai para uma comissão especial. A gente ainda não tem o nome do relator, não tem o nome de quem vai comandar essa comissão. O Hugo Mota tem segurado bastante o nome, disse que vai esperar a conclusão na CCJ para poder, então, falar esse nome. E nessa comissão especial é que são esperadas aí todas as emendas no texto, começa o debate sobre o mérito da matéria, entram aí debates também para ouvir lados dos trabalhadores, lado dos empresários, tem também a questão de compensação, como já é ventilada a desoneração da folha, que o governo já descartou essa possibilidade. Então, de fato, começa a discussão de verdade, se for aprovada na CCJ, e seguir, então, para essa comissão especial. Isso tudo para cumprir o calendário já estabelecido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que é finalizar essa votação na Câmara até o fim de maio, no máximo no início do mês de junho. Por isso, essa celeridade, ele acrescentou então essa sessão extra, essa votação é retomada amanhã, e aí a gente vai aguardar os próximos capítulos desse assunto muito importante, muito debatido, falado no Congresso Nacional, cito dizer um dos assuntos mais citados lá na Câmara dos Deputados ultimamente, por conta do ano eleitoral, parlamentares de ambos os lados têm começado a abraçar essa proposta. proposta, viu? Então a gente vai acompanhar agora quais vão ser os desdobramentos. Volto com você, Fernando.
Muito bem, Bia. Vamos ver o comportamento partidário de tudo isso aí, né? A gente está de olho. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Valeu. Brasília em festa, 21 de abril é feriado, né, Matheus? Que a gente falou, Minas oferece ao Brasil, olha que beleza. Goiás não oferece nenhum, São Paulo nenhum,
Sertanejo,
Pernambuco nenhum.
Inclusive, é. Saudade dos tempos que a população e a sociedade se unia em prol de uma causa comum.
Isso, né, ontem a gente
acabam
falou aqui...
mortos e presos, né?
Tá, mas pelo menos a gente se unia. Hoje o povo acaba morto e
deu
preso
errado.
Dentro do morro, dentro da comunidade, andando na rua, porque falta medicamento, falta comida, falta um tanto de coisa, mas ninguém vai preso.
Tudo bem, e lá em Brasília a história do 6x1 vai continuar, né? É, a semana promete ser decisiva, justamente assim, eu acho que vai chegar uma hora que vai ter que descer do muro. Eu falo com o Matheus, desce do muro, Matheus, desce do muro, fica ali no muro, tucano, né? Pregadinho no muro ali, mineiro e tucano.
A gente não pode ser diplomata.
E vai chegar a hora agora que os deputados vão ter que sair do muro, vão ter que definir.
Ah, mas a gente já
eles
sabe
que lado
eles
vai passar.
A gente já sabe que lado eles vão. Eles vão pro lado do voto.
E os empresários, que são fortes também, eles vão contra os empresários?
E aí é que tá, né? Aí vem a crítica do Eduardo Atabata, né? Que teria feito uma medida que favoreceu o empresariado brasileiro. Tem que favorecer, porque você sabe o que, que acontece? Sabe quem gera emprego? O empresário. E aí, se a gente não tem que parar com essa dicotomia petista de o empresário contra o trabalhador. Nesse 6x1, todo mundo no longo prazo vai ser prejudicado. E não pensa no empresário grandão. Pensa no seu amigo, igual do Fernando, que tem uma ótica.
Óticas agora, Marcel. Óticas você vê Marcel. O mar, você vê o céu.
Exato, um slogan maravilhoso. E agora, eu comprei meu óculos. Brincadeira, não comprei lá no Marcel, não vou comprar um dele. Mas, e o que que acontece? Quando a gente olha para isso, a gente vê que é meio inimigo, é o empresário contra o trabalhador. Mas isso vai impactar todo mundo, dos grandes aos pequenos, dos serviços, as coisas vão ficar mais caras, porque isso será repassado ao consumidor. Então, tem várias e várias questões aí que nessa narrativa vão se perder. Aí, quem em tese defende o livre mercado, a concorrência e tantas outras coisas vai falar? Ah, é que não dava para votar contra, porque senão o PT ia, o Henrique ia nas redes, falar que a gente votou contra.
Isso com certeza vai acontecer.
Tem que parar com isso.
O que é bom.
Tenha coragem de admitir que não teve coragem. Ou vote como você acredita.
Mas o Centrão tem coragem de alguma coisa?
Na Constituição de 88, foi reduzida a jornada de 48 para 44 horas. E os dados mostram que não houve uma queda na geração de empregos. Não houve uma queda na geração de empregos. E houve a redução. E o seu candidato à época, que é o Ronaldo Caiado, seu ídolo...
Deus, o meu candidato? Eu não tinha nem nascido.
Não, mas a figura que você admira politicamente defendia que para a redução da jornada de dias você tinha que ter 10 horas por dia, 50 horas semanais. E aí você poderia fazer a 5x2. Era a defesa do Caiado à época. Caiu, manteve-se os 44 horas até hoje. E mesmo com o aumento da tecnologia, mesmo com o aumento... antigamente você precisava de muito mais gente para fazer serviço que hoje você precisa de menos pessoas. Não dá para reduzir a jornada?
Olha só, a escala 6x1 é bíblica. Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. E o fato é o seguinte, o grande problema do Brasil é a produtividade do trabalhador brasileiro, que é baixa, é 20% a 30% da produtividade do trabalhador americano, né? E lá é uma realidade completamente diferente, que não tem a CLT, então não tem 13º, não tem todas essas coisas. E aí, o que é que acontece? Lá existe o trabalho é mais orgânico, você trabalha dia sim, dia não, você trabalha, tem todo um cronograma durante a semana. No Brasil, é uma escala muito rígida. Isso tem a ver com a CLT. Agora, se você quer manter a CLT, vai ter que ser um 6x1. Porque mais do que isso, causaria muitos danos. E ainda mais a questão do desemprego. Nós estamos vivendo um contexto em que existe um desemprego muito não diagnosticado. Porque só a taxa de desemprego é medida a partir das pessoas que procuram emprego. Então, tem muita gente que está numa situação tão ruim que nem procura mais. Então, e essas pessoas estão desempregadas e a situação dessa mudança na escala 6x1 piora essa situação, aumenta o desemprego. Então, é péssimo para o Brasil.
Mas você citou a escala bíblica, né? Deus, apesar do muito trabalho que faz por nós, está de home office. Então, vamos, né? Ele está agora do céu intercedendo por nós.
Na minha concepção, Deus está presente em todos os lugares. É, ele está onipresente.
É o contrário.
Ele é o que mais trabalha presente.
Eu falei, trabalha muito, mas está lá do céu. Né?
Tinha que ser comunista, né?
Presencial. Não,
pronto, falei.
Mas é que a lógica aqui é que está todo mundo vendo um faz de conta encantado. E não é, tem que parar de fazer isso. É contra o trabalhador? Não é. É a favor do trabalhador, é a favor do crescimento do Brasil. É entender que em 88 a realidade econômica era outra no mundo. Hoje a gente compete por fábricas, a gente compete por mão de obra, a gente compete por tantas coisas. Então tem... Vamos pegar o caso da Argentina. A Argentina, ela acabou de aumentar aí as possibilidades de horas de trabalho. Aumentar também a possibilidade de negociação interna entre trabalhador e também o empreendedor. E aí, o que, que aconteceu? Isso dá um boom de interesse para, às vezes, uma fábrica abrir lá. Se o Brasil restringe, a nossa mão de obra fica mais cara, a nossa produtividade cairá. Porque é lógico isso. Eu tenho menos horas, eu vou ter menos produtividade. Ah, Jess, mas eu fiquei sabendo que alguém me contou que se diminui as horas de trabalho, a produtividade pode aumentar. É, isso é o ICI, né? Não tem estudo nenhum que comprova isso. É só que a pessoa sente que o trabalhador vai estar mais feliz, né? Então, não tem lógica nenhuma. Mas a lógica é que a produtividade vai, de fato, cair. E com isso, o custo da mão de obra vai aumentar. E sabe aqueles investimentos que a gente quer atrair para o Brasil para potencializar nossa economia, nosso emprego e tantas outras coisas, eles fogem, eles saem do nosso país. E aí, em breve, o desemprego começa a crescer, em breve, o custo do shopping abrir agora, ter que contratar mais gente, vai aumentar. A Óticas, Marcel, lá, vai ter que contratar um novo funcionário, isso vai ser repassado no valor do óculos. E as coisas vão ficando mais caras.
Turismo,
o nosso país vai ficar menos competitivo e aí a gente tem um problema na nossa economia. Por quê? Porque os políticos são populistas, rasos e não fazem política com base em evidência. CNI foi claro. O prejuízo é entre 160 bi e 267 bi ano. Isso é muito dinheiro pra gente realmente arcar com isso. Então, até o fim, eu vou defender que a gente precisa olhar isso com olhos atentos. Mas não é isso que ninguém
quer fazer. Mas e o prejuízo na vida do trabalhador que tem que... só tem um dia de folga na semana. E o prejuízo na vida do trabalhador que não tem tempo de curtir. E o prejuízo de tempo. De tempo, que é gasto do trabalhador.
Mas você escutou
o que eu disse? Esse prejuízo.
O problema é toque de caixa.
Mas a proposta que muito provavelmente vai passar são 10 anos pra adaptação.
A do Reginaldo Lopes.
A do Reginaldo Lopes.
Uma gradual, mas a da
Érica. Mas tem a do governo.
As outras traz, inclusive.
É do governo, prazo um pouco menor.
O próprio presidente poderia ter proposto essa gradação e ele não propôs. Então, o que a gente está criticando não é uma reforma em prol do trabalhador, é uma reforma a toque de caixa porque é ano de eleição.
Agora,
é que não fez isso há dois
anos? O projeto que foi entregue no mês que ele vai ser aprovado, né? O governo teve. Aqui, ó, pega essa. Ele teve, sabe quantos anos? 4 anos, praticamente. 3 anos e meio. Para te entregar essa medida. Mas quando que ele vai entregar essa medida? É antes, para ser discutido, ter estudo? Não. Ele teve ainda a falta de vergonha de entregar esta proposta em abril, querendo que ela fosse aprovada até 1º de maio, dia do trabalho, com todo esse sentimento varguista pavoroso da população em relação ao presidente Lula, que é isso que eles desejam colocar aí, ó, teve o Vargas e agora tem o Lula, essa é a narrativa. Mas aí eles demoraram isso tudo pra entregar uma proposta, gente, pelo amor de Deus, só não vê quem não quer.
O fato é o seguinte, com escala 6x1 ou não, a gente vai ter que trabalhar, sabe por quê? A gente tem um compromisso, a gente tem que bancar, nós todos, você que tá acompanhando a gente em casa, no carro, no trabalho, no mundo, que é brasileiro ou brasileira, tem que bancar 40% dos gastos de Brasília, do orçamento de Brasília, por uma questão que está na Constituição. A gente manda para lá, Henrique, 28 bilhões para bancar o orçamento de Brasília, que hoje é a terceira cidade brasileira, tem um terceiro PIB do Brasil. Mesmo assim, a gente manda muito dinheiro para lá. Mesmo assim, olha só, vejam vocês essa notícia. A crise fiscal... em Brasília, levou o governo de Brasília a cancelar a festa de aniversário hoje, 66 anos da capital brasileira, com um rombo bilionário do BRB, também outro déficit no orçamento. A governadora Celina Leão decidiu, então, cancelar a tradicional festa na Esplanada dos Ministérios, que costumava reunir grandes shows, eventos faraônicos. E aí a governadora disse que a celebração estava orçada em cerca de 25 milhões. E aí, num momento como esse, não pode gastar dinheiro com festa, afirmou ela, falando que os recursos serão remanejados para a área da saúde. Parabéns, governadora, muito bom. Mas cadê o dinheiro todo que a gente manda aí? Cadê?
Eu acho que vocês vão concordar comigo. Esse ponto dessa festa aí só foi cancelada porque descobriram o rombo. Porque muito provavelmente, se não tivessem descoberto, a festa imagina, aconteceria normalmente.
Jamais seria cancelada.
Teria 10 festas.
Esse é um rombo que foi descoberto e não foi esclarecido, né? O Fernando fez a melhor pergunta. Senhora governadora, e aí? Que horas que vai devolver também o dinheiro desse rombo do BRB? Né? Que horas que vai investigar a fundo o escândalo do Master? Que horas que a gente vai rever essa questão constitucional da gente bancar 38% de Brasília? Quero ver Brasília sobreviver, porque hoje Brasília tem serviço, tem produto, tem indústria, sobreviver com as próprias pernas. Por que que o resto do Brasil precisa bancar 38%? Uma coisa é bancar a estrutura mínima ali que tem a ver com o serviço público. Agora, o resto, Fernando, é um grande absurdo. Então, assim, cancelar isso aí, para mim, é para inglês ver também. É só para tentar dar uma limpada na reputação, que está bem suja.
Bom, e aí, com isso, eu não posso deixar de dizer que o Josias quer que o Brasil tenha mais uma capital, né? Aí é para acabar com o pique do Goiás.
Eu adoro Brasília também. Lamentável isso aí. Brasília é orgulho do Brasil.
Não, mas seu, qual foi seu. Ideia o meu ontem? Não, me
cidade,
tira
olha, cidade propícia à especulação intelectual e ao devaneio. Está no Projeto Brasília. Uma linda cidade. E olha só, não foi projetada por Oscar Niemeyer, tá? Com muita gente
confusa. Você tá arregando.
Foi projetada por Lúcio Costa. Tem muita gente que confunde isso aí. Ele fez os principais prédios. Agora, Brasília é uma cidade muito legal e responde a um instinto muito importante, que é de colonizar o interior do Brasil. Porque o Brasil vivia, principalmente, o famoso caranguejismo no litoral. Né? As nossas duas anteriores capitais, Salvador e Rio, eram no litoral. E a gente precisava desenvolver o interior do Brasil, que é o céu mais lindo do Brasil, é o céu de Brasília.
De Goiás, né? Que tiraram.
Que é o mesmo de Goiás. Então, Brasília, Lúcio Costa dizia, o céu de o mar de Brasília é o céu. E não é também não é um desenho de um avião, não, é uma borboleta. É um erro isso aí também que inventaram.
Uma liberdade.
Ainda estamos na fase de lagar.
Ontem você queria tirar Brasília para outra cidade.
Não vai tirar, não.
Isso assustou o povo.
O Josias fez uma fala belíssima sobre Brasília. E ontem, uma senhora lá de Brasília viu a minha fala sobre Brasília e foi me xingar aqui e falar que eu não entendo a importância da cidade. Eu queria me retratar. Brasília é o maior horror que já aconteceu na história do Brasil. Porque criou uma casta de funcionalismo público que se vê, muitas vezes, acima do povo brasileiro, que humilha e que ofende a lógica nacional, se colocando sobre o suprassumo. Brasília é uma ilha da fantasia, em que os políticos muitas vezes não veem criminalidade, eles não veem pobreza, eles não veem os malefícios que o péssimo trabalho, às vezes executado por alguns deles, causam para o resto do Brasil. É ridículo que o resto do Brasil siga financiando Brasília nos moldes que temos hoje.
Se retratou
porque
bem,
né? Temos a necessidade de ajudar os lugares que precisam, os lugares a que Brasília não chegou. Brasília foi dívida pública, Brasília foi uma concentração de um sistema político que se vê isolado da população. A razão de se tirar a capital do Rio de Janeiro era que as revoluções, o povo fervia nas ruas. E aí, em Brasília, é difícil o povo ver nas ruas, porque sequestraram uma parte do meu estado, de Goiás, ninguém assinou nada, não tem um recibo lá de Goiás falando que deixa. E aí, o que acontece? Criaram Brasília, criaram isoladas, ruas largas, lugares distantes, a população mora muito longe. É por isso que os protestos flopam. E esta foi a escolha política. Tem um vídeo do Porta dos Fundos sobre a criação de Brasília, que eu imagino que foi a reunião exata que se deu voz à criação de Brasília.
Escolheram
um lugar para a população não estar.
Brasília está em Goiás, não está, não?
Continua lá.
O lugar é o mesmo, o espaço é o mesmo, só trocar o nome.
Vou perdoar a Jéssica, porque meus dois mestres, que é Gilberto Freire e Olavo de Carvalho, concordam inteiramente com ela. Então, vou deixar assim. Tá
ela bom? Se retratou bem, né, Josias?
Tá bom.
Não concordariam entre eles.
Mas o Josias Freire e Olavo de Carvalho, né?
Não concordariam entre eles.
Você não é da teoria que queria falar, o Pernambuco está comandando o mundo?
Pernambuco manda no mundo, a verdade é essa.
Pernambuco falando para o mundo falando para o mundo, falando chegando lá nos Estados Unidos, porque de lá veio a ordem para que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão de Alexandre Ramagem, saia do Brasil, saia lá dos Estados Unidos. Né? No fim da tarde da segunda-feira, o que aconteceu? O escritório para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado do governo americano, olha que nome grande e imponente, confirmou a informação no X, o ex-Twitter, né? Esse órgão afirma que nenhum estrangeiro, olha que forte, que forte essa frase, entre aspas, nenhum estrangeiro tem direito de manipular o sistema de imigração para simultaneamente contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Fecham aspas. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso, a gente falou sobre isso aqui, em território americano, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, no dia 13 de abril. Uma pequena infração de trânsito aí, ele foi preso, estava com visto expirado, qualquer outro cidadão ali não americano passaria por poucas e boas. Mas a situação foi contornada internamente pelo governo Trump. Ele até agradeceu ao governo Trump. E a gente estava até duvidando, tem a mão do Trump aí?
Relação, né?
Total, né?
É lamentável, eu acho, a gente ver, a Polícia Federal é admirável no Brasil, né? Ela tem conduzido muita coisa que a gente cita aqui como uma das poucas instituições que tem nos orgulhado. E eu lamento por esse delegado passar por essa situação tão constrangedora, né? De praticamente ser deportado dos Estados Unidos, porque, ao que parece, né, até agora algumas coisas que estão chegando, uma tentativa de influenciar essa questão do Ramagem. Gente, deixa isso para a justiça, né? Tem a justiça brasileira, tem a justiça americana, deixa que cada um julgue conforme os seus critérios. Aí entra a questão de competência. O ministro Flávio Dino está falando sobre a revisão de competência do STF. A gente tem que lembrar disso. Cada um tem competência para uma coisa. Eu acho que talvez nessa situação, talvez até mal orientado, alguém mandou que ele fosse para lá, ele acabou entrando numa área, Fernando, que eu acho que ele não deveria ter entrado. Né? A justiça americana, quem responde? É a justiça dos Estados Unidos, não é a do Brasil.
Ele ficaria até agosto, já estava lá há quase 2 anos, ficaria até agosto. E em contrapartida, o Lula disse que pode adotar reciprocidade contra os Estados Unidos. Queria lembrar que a sexta maior missão diplomática dos Estados Unidos fica no Brasil. A Embaixada dos Estados Unidos tem cerca de 450 funcionários, brasileiros também, mas, claro, a maioria deles, né, dos funcionários americanos, muitos ligados no serviço de inteligência, e aí o Lula ia ter que mandar embora muita gente.
É, o problema é o seguinte, na verdade, trataram ele como se ele estivesse ilegalmente lá. Então fizeram uma denúncia e aparentemente fizeram uma emboscada para ele, porque fizeram, estavam, ao que tudo indica, tinha alguém seguindo ele, ele cometeu
uma emboscada infração de, para o Ramagem?
Acharam infração de trânsito para poder prendê-lo, como se ele estivesse ilegal, só que ele não estava ilegal.
Não, ele só estava sem o passaporte.
Sabe quem articulou isso lá?
Não, ele está legal.
Sabe quem articulou isso tudo lá para emboscar? O PT. Foi o PT que fez mesmo, tudo isso.
Foi exatamente o PT. E aí a situação é, nos colocou em mais um problema diplomático no Brasil, do Brasil contra os Estados Unidos, que é o segundo maior país que a gente faz comércio no mundo, é os Estados Unidos, e mais uma crise diplomática que pode levar até a taxação, porque o Trump não brinca com essas coisas, né? Fizeram uma denúncia falsa nos Estados Unidos que levou a uma prisão só com o objetivo de perseguir internacionalmente uma figura que está sendo perseguida pelo Estado brasileiro. Isso é um absurdo, entendeu?
Josias, eu quero lembrar, ele estava com passaporte, com visto vencido. O ICE, o povo vê o ICE, começa a tremer de medo. Mas uma pessoa tem visto vencido, vê o ICE, você muda de hemisfério.
Existe um processo de asilo político. Enquanto o processo está correndo, ele está legalmente lá, ele pode ficar legalmente, ele está legalmente, não há irregularidade na situação dele. Se eles negarem o asilo político, aí sim ele passa a ficar ilegal. Então o Ramagem não fez nada de errado e foi perseguido injustamente.
E até vale mencionar que o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos afirmou, abre aspas, nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição quanto prolongar caças às bruxas políticas em território dos Estados Unidos, fecha aspas.
Mas a reciprocidade
então, aqui tem uma questão que é imputar assim, um certo uso político disso, ou seja, uma lógica aí, o que se falam, quem está acusando, e ontem muitos políticos brasileiros falaram sobre isso, seria um uso deste cargo e desta presença para levar a uma situação em que houvesse ali a prisão de Ramagem e todas as repercussões, quem sabe visando a extradição. Ele estava com um pedido de asilo político, a configuração Josias bem explicou que brilhantemente é essa mesmo, e aqui essa ideia do presidente Lula de de colocar reciprocidade, né? Que é uma palavra que ele é viciado. A reciprocidade aqui é qual, né? Porque não houve nenhum fato contrário à lógica de soberania nacional. O delegado estava nos Estados Unidos, fazendo esse uso dentro dos Estados Unidos, e os Estados Unidos seguiu o trâmite. Ou seja, o presidente Lula, quando ele abre essa palavra reciprocidade, ou até mesmo essa análise de que pode punir, ele está mais uma vez levando um caso da justiça para uma questão política. O que é um grande problema.
Só uma correção, né? O Lula está na Alemanha e essa fala foi dita, talvez ele não estivesse munido de todas as informações, a situação estava sendo apurada. A fala dele foi a seguinte: ele disse que acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles. Ele não disse em nenhum momento que irá fazer a reciprocidade.
Mas eu acho que
vai ter uma apuração prévia, entendeu? Eu acho correto ele dizer que se houve realmente um abuso, eu acho que a reciprocidade é válida.
Mas Henrique, aí é que tá, não há esse se. Quando ele coloca essa mácula negativa antes de avaliar no fato, e mais, é um presidente da República, não é minha tia Lourdes,
o
não.
O Trump vive
ele
fazendo
não
isso.
Pode, mas, e eu elogio o Trump, você já me viu
não,
fazer
mas isso? Dizendo, então, o Trump vive fazendo isso, poxa.
Então o que que eu sou obrigada aqui? Eu tô
não, mas a questão é, não, Henrique, o presidente Lula pode falar isso, não há problema algum. A reciprocidade,
pode,
se for tomada
ele é presidente
de uma maneira
da
que você discorde, beleza.
O presidente...
Eu acho correto ele falar isso, eu não vejo problema algum.
Você não vê problema porque você vive no mundo da fantasia dele. Aqui, um presidente da República, você tá me falando, talvez ele não tivesse munido de todas as informações. Meu filho, então, não fala. É porque, assim, uma fala de um presidente leva efeito na Bolsa de Valores, leva efeito no mercado de ações, leva efeito econômico. Como você bem disse, ele está na Alemanha, olhos globais voltados para ele, tem consequências de atração e de fuga de capital, tem uma mácula negativa.
Não,
primeiro,
bem,
você chama a sua equipe,
a
presidente
fez,
Lula. Presidente Lula, hoje,
não, não é uma fala problemática, ele não ameaçou os Estados Unidos.
Não, mas aí é que tá.
Ele não fez
nada,
ele só fez uma fala em defesa do Brasil, acho corretíssimo.
Não é defesa.
Claro que é, poxa.
Ele não está.
Se houve abuso de autoridade, tomaremos reciprocidade.
Mas houve abuso de autoridade?
Não sei.
Mas sabe quem pode saber disso? O presidente Lula, que tem contato com a PF, que tem fonte.
Sim, mas assim, o Itamaraty entra em contato, verifica o que aconteceu
e
tal. Se houve problema,
você não acha que era melhor ele falar? Você não acha que era melhor ele falar depois de saber todas as informações?
Ah,
então você prefere um irresponsável?
Não é irresponsabilidade. O que ele fez foi correto. Seria irresponsabilidade.
Você criticaria o Trump?
Seria irresponsabilidade. Depende, se a fala dele for...
A minha resposta não foi depende.
Mas se a fala dele, se a fala do Trump fosse ameaça ao Brasil direta, com certeza eu criticaria. Agora, se a fala dele fosse, se tal coisa acontecesse, faria tal coisa. É um condicional aí.
Mas esse condicional na boca de um presidente, ele tem efeitos cascata muito negativos ou positivos para um país. Nesse caso, negativo. E o meu ponto, Henrique, é que, diferente de você, eu sou coerente, eu não tenho obrigação de defender político nenhum. Nem o presidente Lula, nem o presidente dos Estados Unidos.
Eu também não
Os
tenho
dois,
obrigação de
ao não terem
defendo
todas as afirmações e comentarem,
eu defendo porque está correto.
Dano.
Se não estivesse correto, eu não estaria defendendo. E acho que está corretíssimo. Isso
parabéns.
Que o presidente Lula fez.
Admiro sua coragem. Você é o herói de todas as resistências.
Presidente
é uma
Lula
coragem que você tem, que quem tem, por exemplo, fibromialgia não tem. Porque fibromialgia faz o corpo doer de um jeito que não dá para debater. Não dá para debater como o Henrique debate com a Jess. E se a Jess tivesse, também não debateria dessa forma. A fibromialgia atinge uma dor que a pessoa precisa passar por 10 consultórios diferentes para depois descobrir o que é que tem. 7 milhões de pessoas no Brasil têm fibromialgia. A maior parte das são mulheres, 80%, 90%. Daniel, o magnésio pode ajudar tudo isso?
Pode.
Pode ajudar no combate a essa dor crônica?
Pode ajudar. Você sabe que a mãe do Alexandre Pitoli, que é um jornalista bem conhecido, ela sofre um problema de fibromialgia, e ela falou um dia pro filho dela assim: filho, eu até me esqueci das dores. Olha que depoimento interessante. E ela sofre com fibromialgia já há muito tempo. É uma doença que não tem cura. Você
é
pode
crônica.
Explicar um pouco sobre essa doença?
Ela não,
Fernando,
tem cura, ela é crônica. Ela é crônica, mas ela tem tratamento. O tratamento é para sempre. E o tratamento é de pequenas atitudes que vão fazendo isso com que aí. O corpo funcione melhor. até o diagnóstico é complicado. A gente já falou de dor crônica, mas a fibromialgia talvez seja uma das piores, dói o corpo todo, é difícil até de explicar. Mas o magnésio vai te ajudar a lidar com isso, a manejar esses problemas.
Exatamente. Olha esse depoimento da mãe do Pitoli, quando ela me falou, eu fiquei impressionado. Ela falou: filho, eu me esqueci das dores. Use o melhor, é o magnésio 5.0 da Lírios. 5 tipos diferentes de magnésio em uma única cápsula e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato, ou seja, a absorção do seu organismo é muito boa. Você vai aproveitar 100% do produto que você está ingerindo. Porque quando ele não é quelato, muitas vezes dá até diarreia. A pessoa vai muito ao banheiro com problemas de diarreia e o magnésio passa direto. Agora, quando o magnésio é magnésio quelato, aí ele tem garra. Quem me explicou isso aqui foi o Fernando. Eu não sabia não que essa palavra quelato quer dizer garra.
É exatamente, é uma palavra que vem de um sufixo grego, quelar, que é agarrar. E a fibromialgia que dói no corpo todo, ela também vai fazer, né? Sim. Essa quelagem, exatamente, vai fazer com que ela circule por todo o organismo. Magnésio abençoado, abençoado.
É abençoado na nossa vida. Essa fibromialgia são dores que passeiam pelo corpo todo. Hoje está doendo demais as pernas, amanhã pode ser o ombro e assim vai. Agora, fora a fibromialgia, existem outras dores que nos incomodam demais, que traz sofrimento. Dor significa sofrimento. Agora, além da dificuldade que é você conviver com a dor, tem um outro fator. Além do sofrimento, é a questão dos medicamentos. Porque quem tem dores sabe do que eu tô falando. Toma remédio todo dia. Isso é um perigo. Uma hora você toma um analgésico, outra hora você toma um relaxante muscular, outra hora um anti-inflamatório. É. Para quem sofre com dores de cabeça, é muito indicado. E eu não posso deixar de falar, além das dores e das cãibras que vão embora, ele ajuda a diminuir a ansiedade. Gente, se você conseguir diminuir a ansiedade com um suplemento, não estou falando de medicamento.
Mas ansioso eu fiquei para saber da promoção.
Ah, mas já você quer promoção? Nós vamos fazer uma promoção que eu nunca fiz aqui.
Pois
vamos
não.
Fazer já.
De 21 de abril. É 21 de abril. Promoção 21 de abril. Vamos
você
ver.
Tem que fazer o seguinte. Para você usar o melhor suplemento, porque às vezes, Fernando, a pessoa fala assim, ah, mas eu já usei magnésio. Você já usou o magnésio da Lírios, o 5.0? É o melhor que tem. Para você usar, você só tem que começar a dar o primeiro passo, que é ligar. É o 0800-787-3030. Liga agora, você vai comprar direto no laboratório, não tem atravessador. Pensa nesse benefício, não é gasto. É o que o Fernando me falou ontem. Isso não é um gasto, isso é um investimento na saúde. Liga agora, 0800-787-3030. Você vai comprar o melhor magnésio, sabe com quanto de desconto? 80% de desconto. O frete nós não cobramos. Frete grátis, entrega rapidinho em todo o Brasil. Parcela se você quiser. E eu vou mandar 2 presentes especiais para dar um incentivo para você
muito
ligar
bem
no 0800-787-3030. É o seguinte, você vai levar a creatina premium. Gente, a creatina fortalece massa magra. Para quem tem perda de massa magra, perda de músculo, a creatina ajuda a dar uma segurada nessa questão. Chama sarcopenia, perda de músculos. Essa creatina vai de presente. E eu vou mandar uma cafeteira também.
Muito bem.
Cafeteira portátil que faz cafezinho expresso. Mas tem que ligar agora, 0800-787-3030.
Muito bem, eu só digo 3 coisas. Ligue, 0800-787-3030. E a gente segue. Muito obrigado, Daniel.
Um abraço, um ótimo dia.
Valeu, abração, valeu. Um rápido break na rede de rádios em todo o Brasil.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o Carnezinho.
Caixa acústica JBL Firebox Club 120, alta potência e bateria de até 12 horas. Nas Lojas 100, só R$1.998 à vista, ou 12 de R$192,80 por mês. Super fácil no Carnezinho. Guarda-roupa Zene Luxo em MDF, 2 portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$2.698 à vista, ou 12 de R$260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Vem pras Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
All day, todo dia. All the hits, non-stop.
Thinking about me, when I go on to the speed, I get so down for a fortnight. There, there, there.
I said you shall. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em UCICinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa. Non-stop.
Jovem Pan.
Fala direito, voltamos agora. O que acontece? Voltamos, tá falando o quê? Você tava jantando, Henrique, aí?
Jantando. Tava passando um panaço pra golpistas aqui.
Ninguém tá passando pano. É só, assim, e aqui o Henrique falou passando pano. Vamos recapitular. O Henrique veio aqui e falou que é igual, que é mais inteligente, equiparou uma estátua escrita com água e sabão.
Não, eu não disse isso com essas palavras, por gentileza. Você tá deturpando o que eu falei.
Você equiparou.
Não disse isso aí, não.
A minha pergunta foi...
Equiparei os criminosos do 8 de janeiro.
Tudo bem.
A essas figuras que apareceram aqui.
Ou
são
seja,
criminosos
você
iguais.
Você que parou. A minha fala é você que parou. Você que parou uma pessoa escrevendo uma estátua que no outro dia você vai jogar água e sabão e limpar e ficou igualzinha aí com uma pessoa que rouba um celular, como no caso que eu mencionei aqui em São Paulo, e assassina um jovem para levar um celular. Isso é absurdo, é moralmente inequiparável, é uma loucura fazer isso. É uma vida, é uma família, não é uma estátua pichada, não. É algo que não volta. E aí, a gente está falando sobre o quê? Sobre uma lógica de que a impunidade vence no Brasil. Esses meninos, eles não têm medo, porque tem uma portinha giratória chamada justiça, que ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. E mais, a maioria é menor de idade. E aí tem gente como o Henrique que defende não ter redução da maioridade. E aí o que que acontece? A gente tem todos os problemas. A gente tem essas pessoas achando que estão acima da lei, esses crimes se repetindo e muita vida sendo perdida, muito patrimônio sendo perdido por medidas como essa.
Só um parênteses, mancha de batom às vezes é difícil de sair, viu? Não é só lavar não, às vezes
mas
demora.
Foi só lavar.
Principalmente se o objetivo inicial, que era o golpe,
acontecesse.
Uma mancha de batom peitou na cueca, por exemplo.
Não,
né?
E eu sou a favor dela ter punição. A questão é, a questão não é essa. A questão é que se 2 anos de cadeia é uma punição aceitável, 17 condenação, enquanto esses meninos roubam o celular, saem aí correndo, e sabe o que que acontece? Nada.
Deveriam ser condenados também.
Eu quero dizer para vocês que o estado de São Paulo, apesar disso tudo, olha só, podia ser pior, viu? Porque estamos vivendo em todo o estado uma queda inédita de todos os tipos de roubo no primeiro bimestre, os 2 primeiros meses de 2026 com relação ao ano passado no mesmo período. Quem traz todos esses detalhes é o competente, determinado e querido David de Tasso, sempre bem-vindo ao nosso Morning Show. Fique à vontade, meu caro, conte tudo pra gente. Com tudo isso, os números ainda estão diminuindo?
Exatamente, Fernando. Pelo menos a demonstração da Secretaria de Segurança Pública por meio desses indicadores, né? Muito bom dia a você, a todos aí da bancada e principalmente para você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Bom, os indicadores então mostram uma redução dos roubos em geral que tiveram esse indicador de queda de 24%, sendo que no primeiro bimestre desse ano foram um pouco mais de 26 mil roubos em geral. E aí quando a gente pega detalhes mais específicos, como por exemplo, roubos de veículos, cargas e a bancos, o percentual é ainda maior, de 39%. Latrocínio, roubo seguido de morte. A gente falou sobre os episódios do fim de semana, 2 registrados aqui na capital paulista, que repercutiram bastante. Um é aquele de Moema, homem de 46 anos que perdeu a vida, e o outro da Guarda Civil Metropolitana, que também acabou sendo assaltada e depois perdeu a vida e a arma dela foi levada. Esses dois exemplificam o que é um latrocínio, né? Mas os indicadores mostram que a redução foi de 57% no primeiro bimestre desse ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Aí tem os homicídios também dolosos, né? Quando há a intenção de matar, redução de 11% e por aí vai. Então os indicadores mostram essas reduções. Só que a sensação de segurança aí já é um outro aspecto, porque acredito que da bancada e do programa e muitas pessoas que nos escutam nesse momento, principalmente aqui na capital paulista, né, tem medo de sair às ruas, andar de aliança ou até mesmo de tirar o celular e utilizar fora de um local que realmente esteja fechado, um local aberto, porque bate a insegurança de você ver um suposto entregador passando e aí levar o seu aparelho, levar a aliança e às vezes perder a vida por conta disso.
É, muito bem. Porque não existe mais um local onde tem mais ou menos risco. É digitar no banco de trás do carro, num carro de aplicativo, por exemplo, é perigoso em toda a cidade de São Paulo, né?
Não, sem dúvida alguma. Já aconteceu com uma amiga minha, estava no táxi, teve o celular levado. Comigo mesmo, em frente à câmera, estava diante da câmera esperando para fazer uma participação ao vivo. Vocês podem perceber que eu geralmente fico com a mão livre, porque se eu pego o celular para apurar alguma informação, para conversar com a chefia ou tudo mais, a gente jornalista, né? Eu sempre procuro um local fechado, venho, apuro as informações e quando eu estou aqui diante da câmera, a não ser que é algo que eu precise muito para apurar junto a uma fonte, para trazer em primeira mão aqui para vocês. Mas normalmente eu não uso o celular porque eu fico tenso de utilizar o celular e alguém passar correndo, levá-lo ou até mesmo com uma arma empunhada e assim ameaçar. Então, a gente se sente muito inseguro no nosso dia a dia, né? Essa é a sensação que a gente não vê só aqui na capital paulista, mas em outros cantos também do estado.
Exatamente. Um celular roubado a cada 10 minutos. Um a cada 10 minutos. Muito obrigado, David. Bom trabalho para você aí. Valeu. Obrigado pela participação aqui no Morning Show. Sempre bem-vindo. A gente está te perguntando, né? Você que está em casa, no carro, no trabalho ou no feriado, você tem aí o nosso canal 11 91 32 58 055. Você se sente mais seguro em São Paulo? Se sente mais segura? Você tem essa sensação de segurança? A gente está vendo que os números estão caindo em todos os tipos de roubo e furto, mas você se sente segura? Seguro? Essa é a pergunta, eu quero saber a sua opinião. E quero mostrar também um vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele voltou a afirmar que a capital, que São Paulo, vai ter uma versão bem especial da Times Square. Vamos, Danúbia, tá pronta? Podemos chamar? Não, daqui a pouco a gente vai ter outras informações sobre isso. Eu queria ver o vídeo pra gente comentar aqui. Vamos lá.
Paulo vai ter uma Times Square? Vai sim, tem um movimento muito legal acontecendo aí para recuperar o centro de São Paulo. E olha, estão deixando a gente sonhar, hein? Nós estamos vendo as pessoas voltarem a circular, os comerciantes acreditando e muita gente trabalhando para colocar o centro em outro patamar. Por enquanto, as imagens aqui são de inteligência artificial, mas daqui uns dias elas vão ser realidade.
Bonito tá. É. Não tô vendo nenhum menino de bicicleta roubando celular aí. Bonito, eu moro ali perto. É. Eu confio muito nesse projeto. Eu posso até dizer que a sensação de segurança no centro nos últimos meses melhorou.
Aumentou mesmo.
Né? A sensação de segurança melhorou.
Eu fui uma missa lá e realmente eu andei tranquilo no mundo.
Dentro da igreja tava tudo tranquilo.
Não, mas fora também tá aquele pátio
do colégio.
Só
fora não.
Sabe aquele pátio do colégio ali? Aquele pátio do colégio tava bem seguro. Tinha inclusive alguns policiais.
Melhorou sim, é verdade. Melhorou sim. Mas não resolveu, não.
Não resolveu.
É um celular a cada 10 minutos, gente. Roubado, levado.
Eu todos os sábados vou lá no Largo de São Francisco pro treino da Sociedade de Debates da USP, a USP Debate. E a região ali teve uma época que eu descia correndo mesmo, de tão perigoso que tava. Inclusive, uma amiga, a Alice e o Guilherme foram assaltados ali na entrada. Mas agora, realmente, há uma percepção dessa melhora do cuidado no centro. Ali na Praça da República também, cheguei a trabalhar no escritório ali perto. A segurança está melhorando, mas está longe de ser o ideal. Vamos ver se a Times Square Paulista ajuda aí.
É, a Times Square Paulista foi uma ideia, na verdade, do vereador Rubinho Nunes, que começou lá na Câmara. E o prefeito Carlos Nunes adotou a ideia, o governador Tarcísio também comprou a ideia e ampliou e tal. E eu acho interessante pelo seguinte: o centro de São Paulo estava. Aquela área especialmente, que já foi a área mais glamourosa de São Paulo, já foi a área mais movimentada. Você pode ver no filme São Paulo S.A. de Luiz Sérgio Peçon, o que era aquilo. Na verdade, estava muito degradada, tinha prostituição, tinha crack, tinha tudo que não presta ali. E com essa ideia, vai melhorar. Eu não acho bonito, não é a minha estética, tá? Eu não acho isso, pessoalmente, eu não acho. Mas eu
iluminado
entendo,
vai ficar.
Mas eu entendo que é necessário esse tipo de coisa para valorizar o centro. E o centro já está melhorando muito, hein? Antigamente, ali no entorno da Sala São Paulo, era uma coisa gravíssima. Você não podia andar nem de dia. De noite, você não podia colocar o pé para fora da Sala São Paulo. Você tinha que pegar o Uber ali, saindo do portãozinho direto. Mas agora já está bem melhor. Então, eles acabaram mesmo com a Cracolândia ali.
Não, e outra coisa, para falar de Sala São Paulo e falar bem, tem um túnel que liga a estação diretamente à Estação
da
Luz.
Isso.
Você não passa nem na rua, vai direto por dentro e chega na Sala São Paulo. Ou seja...
Vamos ser justos.
Não tem desculpa para não ir.
Eu sou uma goiana apaixonada, mas... quando eu era criança, eu vim a São Paulo e eu vi o centro de São Paulo e eu fiquei encantada. Eu acho o prédio do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, um dos mais bonitos do Brasil. O centro, a Catedral da Sé, os espaços, a Pinacoteca, tem tanto lugar lindo. O centro de São Paulo, pra mim, dá banho em todas as outras capitais em termos de arquitetura, beleza. Se revitalizasse e cuidasse daquilo, se trazendo de volta essa segurança, aquilo é uma potência para o turismo, para a economia e de orgulho para todos os brasileiros que andam por ali e ficam encantados com aqueles prédios, com aquelas construções. Só que em dado momento, ele ficou